Consultório de Família, com Darley de Alves.
Olá, está começando mais um Consultório de Família. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter você na companhia. E aqui comigo, fazendo companhia também, Daniel Mendes. Como vai você? Tudo bem?
Tudo ótimo, Darley. Prazer estar aqui com você mais uma vez.
Obrigada. Vamos de perguntinha que você aí de casa manda pra gente. Passa pelo Daniel e chega até a mim. Com filtro, por favor.
Tá chegando aqui a primeira, Darley.
Tá.
Diz assim, Darley, estou sofrendo com um filho adolescente. Leva tudo na brincadeira e não tenho ajuda emocional. Quanto mais chamo a atenção dele, parece que ele não leva nada a sério. Não sei mais o que fazer.
Eu diria que a gente precisa estudar a personalidade dos filhos da gente, no sentido de entender o que funciona e o que não funciona.
Uhum.
Muitas vezes nós somos muito focados no comportamento, na resposta, se vai obedecer, se não vai, se eu vou ver o progresso, se... Enfim, mas a gente precisa avaliar. Se o modo de eu falar não atinge, não chega ao coração, não chega ao entendimento, que movimento eu posso fazer para obter um resultado diferente do resultado que eu tenho obtido até agora, sabe?
Uhum.
Porque ele é um adolescente. Aí ela diz assim, leva tudo na brincadeira. Isso não é estranho, é um adolescente de modo geral. É, diz que ele sorri, né? Acho que ela disse alguma coisa assim, que
isso.
Ele...
Isso, uhum. Quanto mais chama a atenção dele, parece que ele leva nada a sério.
É, leva na brincadeira. É próprio do adolescente que não está maduro e a depender de como é o ambiente onde ele está, as relações, o modo como ele tem sido ensinado desde sempre sobre a vida, as percepções, porque também tem uma outra questão que a gente precisa avaliar, Daniel, é que às vezes nós passamos uma vida mimando, protegendo, não estou uhum. dizendo que é o caso dela, mas é para se pensar, é que a gente passa uma vida mimando, protegendo, tratando como filhinho, neném, coitado, né, bonitinho, fofinho da mamãe, aí chega a adolescência e ele acha que ainda é o neném da mamãe, e assim, agora a mamãe tá falando sério, agora a mamãe tá exigindo, agora a mamãe está falando. E ele pensa, ah, mas mamãe tá falando e eu ainda sou o neném da mamãe. Outras vezes, o filho cresce, muda, e os pais continuam achando que tá falando com uma criança ainda.
Uhum.
E agora eu preciso lidar com essa nova fase, porque nós humanos, nós somos por fases, né?
Uhum.
É, todos os seres criados, na verdade, os seres vivos, têm as suas fases. Então, em cada fase, espera-se algo que seja próprio daquela fase. Então, eu diria para você, assim, basicamente, rever a sua linguagem, rever a sua forma de acessá-lo, rever a sua forma de falar, providenciar um outro meio de atingi-lo com a mensagem que você procura passar. Seja um movimento de dialogar, sentar com ele. Senta aqui, filho, deixa eu falar com você. Filho, em lugar de se é só você quem fala, experimenta ouvi-lo. Não, filho, olha, eu já falei um monte, assim, das coisas que eu falo. O que, que já chegou para você? O que, que você já entendeu? E por último, se for o caso, pensar em avaliar, em buscar uma avaliação neuropsicológica. Vai ver que é um menino que precisa também ser olhado desse aspecto. Por que não?
Certo. E é bom até para a gente indicar para essa pessoa, tem até uma escritora famosa que eu conheço e você conhece também, que é um material excelente da Leite, que a gente dá aqui.
Pais Preparados?
Pais Preparados e Filhos de Caráter, não é mesmo?
Boa ideia. Pais Preparados, Filhos de Caráter, você pode receber em casa gratuitamente pelo correio 98315-0249. Nós vamos falar de emoções, nós vamos falar de desenvolvimento, nós vamos falar desse momento que muitos pais reclamam das birras, outro momento da desobediência, do enfrentamento que os filhos maiores fazem com os pais, como que os pais devem se posicionar, sobre sexualidade, sobre vários outros temas. É uma das melhores revistas, modéstia à parte.
E é mesmo, é mesmo.
Mas eu digo assim, mas o que eu ia dizer que, na verdade, uma das revistas mais pedidas da Escola Bíblica.
Uhum.
Ela chega a ser um best-seller da Escola Bíblica.
É verdade, recomendo, eu recomendo, hein?
Uhum.
E por falar nisso, Darleide, ó, mais uma pergunta falando sobre filha aqui, ó. Darleide, minha filha diz que sente pressão para ser perfeita porque somos uma família conhecida na igreja. Meu esposo virou pastor oficial da igreja. Então, muitos comentários trazem essa sensação para ela. Como ajudá-la a aliviar o peso?
Se você ouvi-la sem criticar ou você mesma fazer exigências pesadas sobre ela, já vai ajudar em muito. Se o pai e você forem acolhedores, respeitosos, forem queridos no sentido de ouvi-la, ouvir as queixas dela, ouvir os sentimentos dela, dias que ela esteja mais sensível, dias que ela queira falar, dias que ela queira calar, vocês serão o porto seguro dela. É comum que tenha-se esse tipo de expectativa dos filhos dos pastores, dos filhos de pessoas que ocupam o lugar, que têm um status de liderança, que têm um status frente a um número maior de pessoas. Essa expectativa vem e a gente não tem como lidar com o que as pessoas fazem, com o que as pessoas esperam, com o que nós mesmos, Daniel, nós esperamos uns dos outros alguma coisa.
Verdade.
E que o outro nem sempre prometeu, né? Nem sempre o outro fez alguma promessa de que me responderia à altura da minha expectativa. Isso é uma questão nossa. Então, há uma falta de cuidado, há uma falta de respeito ao indivíduo, principalmente, quando se espera de uma criança que ela seja perfeita, só porque ela é a filha do pastor, espera-se de um adolescente que ele não erre, porque ele é filho de pastor. Isso é uma ignorância. Uhum. Ao mesmo tempo que é humano quem vive de expectativas em relação ao outro. Então, quem está sob a expectativa do outro precisa ter cuidado de admitir que essa é uma realidade. Em casa, ser porto seguro para os filhos, à medida que puder orientar, no caso dele como pastor, também tem um discurso de ser ele um e que pese, além de ser pastor, ele é humano, que a sua família é uma família de humanos, que ele tem uma filha adolescente que pode vir a errar, que pode vir a pecar, porque isso é do humano, e não o fato de ser filho do pastor, que haja alguma promessa nisso de ela ser perfeita. Então vejo que é um discurso que se faz para dentro e deve ser um discurso que se faz para fora. Porque se eu estou falando de uma liderança espiritual, eu estou falando de alguém que tem voz sobre outras pessoas e que ele poderá, em algum momento, educar as pessoas para que elas não sejam de usar rótulos sobre pessoas e não serem julgadoras de outras pessoas, principalmente se nós estamos falando de crianças e adolescentes.
Muito bem, olha, teve gente perguntando aqui para como é que faz para pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Uhum. É só mandar aí o Eu Quero, manda para mim aqui, ó, Pais Preparados, Filhos de Caráter. O telefone é o 12981510081. Falei certinho agora, ó. 12981510081. Pais Preparados, Filhos de Caráter. Autora da Lady Alves. Da Lady, ó, mais uma aqui sobre a questão de filhos, ó. Pessoal, hoje falando bastante de filhos, pegando essa carona aqui, ó. Darleide, minha filha escondeu o namoro porque disse que eu sempre critico quem ela gosta. Será que eu estou sendo rígida demais com ela? Ou isso pode ser ciúmes da minha parte como mãe?
Você pode considerar os ciúmes de mãe, claro, faz parte, né? Aquele cuidado de preservar, de cuidado com quem você vai se relacionar. Isso é um medo protetor da mãe, vamos dizer assim. Mas em algum momento, quando nós perdemos essa ponte que houve em algum momento com os nossos filhos e eles fazem agora esse movimento de esconder, a gente precisa reconsiderar alguma coisa nossa. Não estou dizendo que você errou, que é absurdo, mas estou dizendo, repense. Repense como você tem falado a respeito dos relacionamentos da sua filha. Repense o modo como você tem falado sobre ela mesma e as escolhas que ela faz. Porque às vezes nós estamos intencionalmente protegendo, considerando o tipo de pessoa com quem a filha está se relacionando, mas a gente não se deu conta de que ao fazer a crítica a respeito da pessoa com quem ela está se relacionando, eu a estou criticando. Eu a estou reprovando. Você não sabe, você não consegue, você não tem inteligência para escolher as pessoas, você não tem sabedoria. E de fato, é uma adolescente. Mas eu estou me colocando no lugar do adolescente que não se sente ouvido, validado, respeitado nas suas primeiras escolhas. E vejo, quando eu falo de validado, respeitado, não é no sentido de, assim, aprovar todas as escolhas. Nós somos pais, nós temos mais vivência. Claro que nós vamos orientar nossos filhos, apontar numa ou outra direção. A gente vai desagradar, a gente vai frustrar, a gente vai. Mas quando essa menina reage escondendo da mãe, não custa nada você repensar como é que eu tenho dialogado com ela. com que palavras eu tenho me referido às pessoas com quem ela se relaciona? Eu estaria dizendo que ela não é uma pessoa capaz de escolher um namoradinho? Então, eu estou invalidando a minha filha, as suas competências, as suas qualidades, até mesmo o seu valor enquanto um ser pensante. Então, observe isso, porque uma ponte quebrada depois é uma ponte difícil de ser retomada. Repito, eu estou dizendo que, deixa, não fala nada. Não, eu estou dizendo, reveja como fala. E se, de alguma forma, e inclusive falar com ela sobre o fato de esconder. Ela disse sobre o motivo dela. Também não precisa você ficar retraída nem agressiva, assim, nada a ver, você tem que me contar, você reage agressivamente. Ou se calar com medo, ai, eu frustrei a minha filha, ela ficou chateada, ai, agora eu não vou falar mais nada. Cuidado com os extremos, seja sensata, equilibrada. Filha, eu vou falar porque eu considero que seja importante dividir com você alguns pensamentos, mas isso não significa dizer que eu estou proibindo, não significa dizer que as pessoas com quem você se relaciona não prestam, porque eu não vou mais falar sobre elas, agora eu vou querer falar sobre você. A gente vai conversar sobre você e as suas escolhas.
Levar uma reflexão, né, Darlene? É bom, né? Importante. Muito bem. Darlene, agora chegando uma pergunta aqui sobre casamento. Diz assim, ó, Darlene, sinto que continuo no casamento mais por medo do que por amor. Não sei mais o que fazer.
Medo, medo, medo de quê? Medo da pessoa? Medo das circunstâncias?
De ficar sozinha?
Medo de ficar sozinha? Medo de pedir o divórcio e agora as pessoas ficarem sabendo de que o seu casamento acabou e, portanto, você é uma pessoa fracassada, ele um fracassado? Medo do que as pessoas vão dizer sobre você? Medos, né? Eu falaria até no plural, devem ser medos. E é um fato. Agora, eu pergunto, como que ele sabe? Como que vocês têm lidado com essa relação? Como é que vocês têm levado adiante essa relação? Para você dizer que não gosta dele, o que aconteceu? Ele gosta de você? Você sente que você se desligou do seu marido a partir de algum momento específico? Foi por falta de cuidado? Foi por falta de manter esse casamento vivo, um relacionamento ativo, de uma presença, de uma intenção, de um cuidado? Quando foi que o seu casamento começou a morrer? Será que não dá para a gente resgatar? Será que dá para a gente conversar? Será que dá para a gente realinhar? Ou será que nós vamos jogar o casamento pela janela sem ter feito nada para resgatá-lo? Agora, se ela me disser, não, Darlene, eu estou falando de medo, eu tenho medo de apanhar, eu tenho medo de, sei lá, sofrer um atentado, eu tenho medo do meu marido. Aí eu vou falar assim, com quem é que você está casada? Você está casada com quem? Porque nos últimos tempos, assim, agora há pouco, antes de começar o programa, eu estava aqui dividindo com o Daniel e a gente conversava sobre como mulheres têm sido mortas por elas terem rompido um relacionamento. Então, isso também é um medo que aparece.
É verdade.
Porque pessoas que eram casadas e ou namoravam, aí terminam um relacionamento e o não admite, vai lá e mata. Então, de que medo você está falando? E esse casamento, você deixa de amar por quê? Pelos maus tratos? Pelo afastamento? Pela morninha? O que, que aconteceu? Onde é que está o seu coração? E onde é que está o coração do seu marido? Isso é muito sério. Isso é um caso muito sério, porque a gente não pode dizer que um casamento vai acabar porque acabou o amor. Porque se acaba o amor, o que foi que fez acabar esse amor? É olhar para uma planta e, ela morreu. Morreu por qual motivo? A terra onde ela estava plantada, seca, não tinha água, não tinha nutrientes, não houve podagem, não houve cuidados, e essa planta que um dia deu flores, era linda, mas morreu por falta de cuidado. Então, há casamentos que estão morrendo por falta de cuidado, por falta de atenção, por falta de se dedicar a esse casamento. Casamento onde não há dedicação vai acabar. Então, não é estranho, e a gente precisa parar com isso, Daniel, de achar que um casamento vai se manter amoroso que eu vou amar o meu marido para sempre, meu marido vai me amar para sempre, quando esse casamento não é nutrido, quando essa relação não é nutrida. O documento do cartório não sustenta um casamento para além de um compromisso em que você pode manter ali a ferro e a fogo, mas em se tratando de coração e o que esse coração sente, o que esse indivíduo sente, como ele se sente nesse relacionamento, se sente à vontade ou não, se sente triste ou não, se sente infeliz ou não, se sente com vontade de permanecer na companhia do outro ou não, se ele é de verdade ou não, porque, Daniel, tem pessoas que em companhia do marido ou em companhia da esposa, eles não são eles. Eles são uma outra pessoa. Você diz assim, mas é um personagem? É, criou um personagem para ficar. Porque de verdade, ele não pode ser quem ele é. Ela não pode ser quem ela é. Ela não tem o direito de ser quem ela é. O outro não vai ouvir, o outro não vai entender, o outro não vai cuidar, o outro não vai ter atenção ao seu sentimento. Não importa o que você sente, não importa o que você fala, não importa nada. Então, a gente está falando de camadas e camadas e camadas de casamentos, de todos os tipos, de todas as condições, mas em se tratando de pessoas que queiram permanecer no casamento, precisa dar conta disso. Está sendo nutrido? Está sendo cuidado? Esse medo vem de onde? Essa condição de não amar, como é que ela se deu, Daniel? Uhum. Então precisa dar respostas práticas. Olha, a partir daqui eu comecei a refletir sobre como nós fomos nos perdendo um do outro. Foi a chegada dos filhos, foi a falta de trabalho, o excesso de trabalho, foi uma religião mal vivida, mal compreendida. Enfim, a gente precisa encontrar os motivos para, a partir disso, resgatar, restaurar, reconhecer, levar a considerar o papel de cada um no casamento, pedir desculpas, pedir perdão, recomeçar, fazer uma Santa Ceia, sabe? Lavar os pés, humildemente, reconhecer cada uma as suas faltas. Mas não havendo, ai, como é que esse amor vai brotar? Ai, do nada, hoje eu acordei amando meu marido. Não é assim, ah, acordei do nada. Outro dia alguém dizia assim, ah, mas eu vou amar pra sempre. Ela me contava assim, ah, eu te amo tanto, eu não sei o que, que você faria pra eu deixar de te amar. É uma coisa assim, aí eu falei assim, é só você xarope. Aí, oi? É, assim, de fato, você faz alguém perder a admiração, perder o amor, perder o carinho, perder o encanto. Ai, mas da lei de Coríntios 13 diz que o amor não acaba. Mas o amor ali demonstrado em Coríntios 13 é um amor de comportamento. O amor não se ensoberbece, ele não é orgulhoso, o amor é paciente, ele é benigno, ele é manso. Então, assim, se eu olho para a lista de comportamentos expressos ali em Coríntios 13, eu retiro aqueles comportamentos, eu me torno impaciente, não vai acabar o amor. Impaciência, ingratidão, desrespeito, acusações, ciúmes, sufocamento do outro no sentido de não deixá-lo ser quem ele é, não tirar a liberdade. Outro dia aqui, que você não era você quem estava fazendo o programa comigo, mas chegou uma pergunta de que era assim, ah não, perdão, era alguém que mandou pro meu Instagram depois que ouviu aqui o programa. Ele dizia assim, vê se pode, Darleide, a minha mulher quer visitar os pais dela sozinha. E eu, mas qual é o problema de visitar os pais sozinha? Ela vai ficar uma semana lá sozinha? Mas assim, visitar os pais, que mora noutro lugar do Brasil, ele acha um absurdo que ela vá sozinha. Quer dizer, não tem confiança, não tem respeito ao momento do outro, os laços que o outro tem com a família. Aí eu quero que esse casamento se mantenha e digo, ah, mas o amor é pra sempre. Mas o amor onde? Onde que isso vai se chamar amor? Amor que não é nutrido como amor, amor que não reverbera como amor, não pode ser chamado de amor.
Muito bem, tá certo, Darleide. Tá aqui mais uma pergunta também a respeito sobre casamento, relacionamento. Diz assim, ó. Darleide, meu esposo diz que não fez nada errado, mas eu sinto que ele se envolveu emocionalmente com outra mulher. Como lidar com algo que não deixa marcas visíveis?
Vai ter que lidar com essa dor, ser franca com ele do que você entende ter acontecido, ainda que ele negue. Isso é o pior, viu, Daniel? É o pior quando o outro nega.
A negação, né?
É que assim, é o medo também, né? Se eu assumir, como é que vai ser a resposta do outro? Só que se calar também tem uma resposta negativa do outro, principalmente quando a mulher já identificou. Se ela não é uma mulher que vê o que não existe, ou seja, aquelas ciumentas, que provoca situações a partir do que ela imaginou, do que ela pensou que foi, mas não foi, porque tem isso também, né? Uhum. Há pessoas que levantam falsos testemunhos, o outro não aconteceu e ela está dizendo que aconteceu. Há homens que dizem, aconteceu, você olhou, você... Então, assim, é um caso de ciúme, desrespeito, falta de consideração, e que precisa ser tratado, uhum, ou como pecado, ou como um transtorno psicológico, de obsessão pelo outro, coisa do gênero, que de alguma forma não deixa de ser pecado, porque você machuca o outro numa grande medida. Uhum. Uma das coisas mais dolorosas é um falso testemunho. Como é que você vai se defender de um falso testemunho? Uhum. Até você provar sua inocência, se é que consegue provar, como é que você vai provar contra um fantasma? Fantasma eu crio e eu vou fazer uma narrativa e você que se vire para dizer que não. Para mim você fez e acabou. Então isso acontece. Então, nesse sentido, há que se considerar essa especificidade, assim, sabe? De como assim? O que você está fazendo com a vida do outro? Mas enfim, se eu disser para você que eu esqueci a pergunta...
É sobre a questão de lidar com... Ela sabe que o esposo nega, sim, né? Se envolveu com alguém emocionalmente, ela não pergunta como lidar com algo que não deixa marcas visíveis, né?
E de fato não deixa. É que são tantas perguntas, sim, que eu pergunto, sim, de qual muitas. Mesmo que eu tô falando agora. Mas assim, eu sinto muito porque ele não consegue confessar, ele não tem esse respeito de confessar, porque seria muito bonito. Uhum. Já pensou, amor? De fato, eu me vi gostando, sei lá, da conversa dela, do jeito dela, mas isso vai ser entendido por ela como traição, uhum, do mesmo jeito. Então vai ter que lidar com isso. Como é que eu faço, Darlene? Ele nega, como é que eu faço? Amiga, diante da negação dele, você precisa responder uma pergunta. Eu quero continuar casada com ele admitindo ou não. Eu quero experimentar um novo momento no meu casamento, apesar dessa dor. Então nós vamos falar dessa dor. Você não confessa, você diz que não, mas eu gostaria que você me ouvisse os meus argumentos, ouvisse os meus sentimentos, as minhas expectativas, o que eu gostaria, como por exemplo, Daniel, ele continua se relacionando com aquela moça?
De alguma forma,
é do trabalho? Uhum. É uma colega? É lá da igreja? É da padaria? Quem é essa moça? Quem é? O que foi que você viu? O que foi que você entendeu? O que foi que você sentiu? Para que você também comece a separar o que é do outro e o que é seu. E o que é seu passa por responder: eu admito isso que aconteceu? Eu me permito continuar assim no silêncio? O que que eu vou fazer aqui? E estas são questões que só podem ser tratadas entre os dois. Uhum. Porque para além disso, Daniel, ela vai admitir ou não admitir? Se ela não admite continuar o casamento, dando a ele essa oportunidade, vamos dizer assim, o que que ela vai fazer? Pedir o divórcio? Então, às vezes, a gente quer saber o que que eu faço. Gente, tem coisas que não tem outra coisa a fazer a não ser pedir o divórcio. Mas você vai pedir o divórcio? Você sabe o que significa isso, pedir um divórcio? Ele vai negar de pés juntos, como dizem os mais velhos, negar de pés juntos que não fez. Vai ser a palavra dele contra a sua. Você tem certeza e ele diz que tem certeza que não. Vocês ficarão cada um fazendo defesa dos seus próprios argumentos, das suas próprias razões. Aí você aparece amanhã e diz para ele: eu quero o divórcio. Mas por quê? Porque eu sei que você se apaixonou por aquela moça. Não teve contato, não teve... Mas eu sei que você se envolveu emocionalmente com ela e eu quero o divórcio. É o preço que você vai pagar, mas esse é um divórcio legítimo? Você tem provas? Você tem meios? Você entende? Uhum. Então você, como advogado, também deve, uhum, saber que isso é muito subjetivo.
Completamente, completamente. Isso aí realmente tem que se pensar bastante com relação a isso, né?
Até mesmo para a igreja.
Exatamente, exatamente. E agora, a conversa seria chamar realmente para uma conversa franca. Talvez, acho que falta muito isso, né? Às vezes, ele fica na suposição. Ah, ela, não estou dizendo que é o caso, sim, aqui, mas a pessoa fica imaginando algo. E pode até ter comentado com outra pessoa, imagina, a pessoa falou assim: não, se não é verdade, não. E por ela, uhum, o assunto passou. Uhum. Mas a pessoa continua alimentando ali na cabeça aquilo: não tem, ah, eu percebi, eu vejo, eu senti, porque é que ela fala que sentiu. Muitas vezes a gente sente algo que não é, de fato, como você disse, né?
É isso. Então, é por isso que eu pontuo exatamente na direção de que, se essa não for uma questão resolvida entre eles dois, sabe, assim, pode, isso vai envolver choro, tristeza, às vezes uma irritação, uma raiva. Todas as emoções virão nesse processo. Mas é preciso lembrar, tem a parte da verdade que ele declara e a verdade que você declara. Vocês abrirão mão de quê para permanecerem juntos? O que que vocês vão construir a partir desse episódio? O que que sobra para vocês continuarem casados e confiando no outro? Especialmente você confiando nele. O que que vocês construíram até aqui que dá margem para que vocês continuem juntos apesar disso? E considerar o perdão, considerar a misericórdia. Queridos, não brinquem de super-heróis. Eu jamais me envolveria emocionalmente com alguém. Eu jamais faria isto ou aquilo. Jamais. Cuidado com jamais. É de tanto a gente confiar na nossa própria moralidade, é que a gente vê pessoas que foram morais uma vida e num dado momento você diz, oi? Como assim? Como assim? Ah, hipócrita, é um sem vergonha, é um falta de caráter. Mas quem de nós tem caráter tão íntegro que não tenha nenhuma brecha onde, se vacilar, o inimigo possa dar aquele empurrãozinho para acontecer? Então sejamos cuidadosos, cautelosos em pensar a partir de nós mesmos. O que diz a palavra, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Seja exortador, né? A palavra vai dizer de exortação, façamos exortação uns aos outros, mas Paulo vai dizer, e Pedro também trata desse assunto, de dizer assim, cuidado para não cair nos mesmos pecados que você reprova. Reprove o pecado, como dizem, né, de modo geral, chamem o pecado pelo nome, mas quando chamar o pecado pelo nome, lembre-se que você é pecador também. Então estou aqui nesse momento fazendo menção a um aspecto da fé, um aspecto do indivíduo cristão, não do indivíduo emoção, do indivíduo emocional, envolvido com medo de seu marido ter se apaixonado por outra moça, ou ele considerar que, no outro caso, né, que a esposa tenha considerado algum afeto por uma outra pessoa, apedreja, joga na praça, lança-lhe pedra na cabeça, como fizeram com aquela mulher que levaram os pés de Jesus, e a lei dizia que tinha que apedrejar. O que foi que Jesus Cristo fez? De repente, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então a gente também precisa dar atenção a isso. Isso é passar pano para o adultério? É passar pano para o pecado? Não, mas é dar de conta que, se ocorreu, o que que me resta no espírito cristão? Em havendo possibilidade de resgatar, que o façamos na perspectiva da misericórdia e do perdão. Porque senão a gente se torna legalista, a lei disse, aconteceu, apedreja. Né? No caso dos dias de hoje, não é apedrejamento, mas seria, olha, se aconteceu, você tem o direito ao divórcio. Isso num caso em que legitimamente se tenha a convicção e provas, porque a igreja é muito severa com isso. Ah, porque eu acho que me traiu. Não vai te dar aval para terminar o casamento e um novo casamento nos moldes da igreja. Não vai acontecer. Tem que ser realmente provado. Isso aconteceu, um adultério provado. Ou confissão, ou por visto, com foto, com vídeo, qualquer coisa. Mas enfim. Isso para dizer que o que eu disse agora por último tem a ver com, considere que é possível que esse indivíduo tenha se apaixonado por alguém afetivamente e aconteceu. Aconteceu da moça com um rapaz, aconteceu, mas você vai lançar seu casamento pela janela? Será que dá para vocês sentarem juntos, admitirem, se houve o caso, confissão, abandono de pecado, um recomeço, uma restauração? Será que dá? Será que é possível, Daniel? Acho que é possível, né?
É possível, né? Sempre. Sempre é possibilidade. Vamos agora para o intervalo, então, Darlene?
Vamos, amado. Nós já voltamos aqui com você no seu consultório de família. Um beijo e até já. Estamos de volta com o Consultório de Família, bem-vindos, um abraço, obrigada pelo carinho, bom demais ter você na sintonia, aqui comigo Daniel Mendes, compartilhando as perguntas que vocês mandam aqui pra gente, eu agradeço muito pelo carinho.
Muito bem, Darleide, chegando mais uma pergunta que diz assim, ó, Darleide, sou adventista, meu esposo e filha não são, minha filha está tendo amizades que são homossexuais, ela não quer ir à igreja. Como posso aconselhar minha filha? Tenho medo dela ser influenciada.
Olha, nós nos influenciamos uns aos outros. O que a gente come, o que a gente veste, o que a gente bebe, como nós vivemos. Nós somos tomados por culturas, por trocas que a gente faz no dia a dia, trocas que eu digo de experiências, de conhecimento, de expressões, da moda, da cultura vigente, do que se produz, do que se faz. E em se tratando de crianças e adolescentes, eles ainda estão procurando o lugar deles no mundo, assim, se firmando como indivíduos, identificando seus gostos, se identificando com pessoas, com grupos. Isso é o movimento do adolescente, especialmente do adolescente. Então, tem sido, isso é muito natural de se considerar que ela, obviamente, torna-se influenciada, influenciável, como também ela é agente de influência, quando há uma personalidade que tenha essa expressão mais forte de influenciar a outros, né, que são aqueles que são mais de liderança, são aqueles que têm uma presença mais forte que atrai a atenção dos colegas, tem uma atitude. E não sendo, eles vão se acomodar e se amoldar uns aos outros. Se as amizades com quem ela tem sido frequente são estas amizades, é muito possível que ela passe a compactuar, a pensar como, a se identificar como, a defendê-los, a querer viver como eles. Isso eu estou falando de tendência, não estou dizendo que será sempre, mas é tendência. Aquele velho ditado, diz-me com quem andas, eu direi quem tu és, não é nem somente no sentido pejorativo, é assim que é. As nossas, até tem um livro feito por um professor, a partir de uma pesquisa feita por um professor de Harvard, que ele vai dizer que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós nos relacionamos. Ele está falando de adultos. Então você olha assim, Daniel, quem são os seus 5 amigos mais próximos? São X, Y, Z, ok, você é a média dessas pessoas com quem você mais conversa, com quem você mais troca, com quem você mais dialoga, com quem de quem você mais é influenciado, e sobre elas também, porque você vai ser uma das 5 que as, que as cercam. Então, todos nós, crianças, adolescentes, adultos, velhinhos, quem nos cerca tem um poder de influência sobre nós, porque essa relação, ela impacta meus pensamentos, minhas decisões, meu comportamento. Imagina, eu sou uma pessoa crente, uma mulher crente. Aí eu vou ter 5 amigas que são da balada. Não, a minha crentice vai aguentar um tempo. Vai chegar uma hora que eu vou estar muito influenciada pelas minhas amigas, porque as minhas amigas mais próximas, as 5 mulheres com quem eu mais converso, com quem eu mais me relaciono, que mais me fazem me sentir amiga e compartilhar, elas são da balada. Então as conversas delas, as roupas dela, o jeito de elas entenderem o mundo, em algum momento vai me comprometer. Né? A palavra vai dizer assim, pelas más conversações corrompem-se os bons costumes. Isso não é nenhuma novidade. Então, pensar que a sua filha não será influenciada é uma bizarrice, não é assim? É uma falta de compreender que as relações humanas se dão assim. Então, o que eu vou fazer? Amiga, é que assim, muito já deveria ter sido feito antes. Agora, mantenha-se o mais próximo possível da sua filha. De diálogo, de presença, de interações familiares, de criar sempre um ambiente o mais favorável possível para tê-la, para ouvi-la, para tornar a vida em família gostosa, a vida em família e igreja gostosa, participativa, em tentar ver se consegue aproximá-la de outros jovens, de outros adolescentes, para ela se enturmar com outras pessoas, ver se você consegue diversificar, para diluir um pouco a influência dos outros. É isso que isso tem que fazer. E muita oração, muito joelho no chão, muita intercessão para o Espírito de Deus agir, para que elas sejam a gente que mais influencia na perspectiva do reino de Deus, do que ser influenciado por outros.
Maravilha. Bom, mais uma pergunta sobre filhos chegando por aqui. Nada mais do que oferecer para você a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, gente. E não é à toa que é o best-seller aqui da Novo Tempo. Você ter esse material em casa, porque é um material muito rico, sobre muita oração, muito estudo, que você fez essa revista, né, Davi?
Sim, muito carinho. Eu sou educadora parental também. E é um dos temas que eu mais gosto de trabalhar. É o relacionamento pais e filhos e aquelas demandas principais dos pais com os filhos. Como educadora parental, eu creio que eu acertei. Porque a resposta do público, e as pessoas faziam muitos, ainda fazem, pequenos grupos, sabe? Assim, compram as revistas, no caso a gente doa aqui, mas quando é em grande quantidade, as pessoas podem adquiri-las em grande quantidade para distribuir e fazer pequenos grupos, grupos de estudo em escolas, igrejas. Então tem sido até agora um sucesso.
Muito bem, você pode pedir a sua pelo nosso WhatsApp, que é o 12981510081. 12981510081. E tá chegando aqui, Darleide, ó. Darleide, tenho uma filha de 19 anos e estou em uma situação muito delicada com ela. Ela trabalha e estuda, não está indo mais à igreja. Cansei de chamar todos os sábados. Não estou sabendo lidar com a falta de consideração ao sair de casa para os compromissos que ela faz com as amigas. Ela pensa que sabe tudo e não aceita mais o que eu e o pai falamos. Não sei como começar uma conversa com ela.
Sabe que eu ouço histórias assim, que tem a ver com a história anterior, só que era uma menina mais novinha, mas é um caso que me faz considerar como foi o coração que ficou o coração do pai, do jovem pródigo, que eu não sei porque que ele é chamado de pródigo, né?
É verdade.
Porque ele volta, assim, mas... Como é que foi, né? O filho chegar em casa e dizer assim, não vou mais para a igreja. Não vou mais, eu vou para a balada, eu vou para o mundão. E quer saber? Você que vai bancar, me dá logo a minha parte. Que morra você. Eu vou. E a gente precisa meditar sobre isso. O que, que eu faço? Muitas vezes os pais ficam desesperados. Não é nem somente pelo... Não é nem somente como se fosse pouco, né? Eu estou... perdendo meu filho para as coisas de Deus, eu estou perdendo, vão dizer, tem um pensamento que é assim, vão dizer que eu fracassei, eu errei, fui eu quem desencaminhei meu filho, eu que faltei. Temos responsabilidade como pais em muitas vezes, mas todas as vezes? Não todas as vezes. Quando o filho pródigo vai, não há nada no texto bíblico que declare que o pai teve responsabilidade na escolha do filho. Então, por influências, por más companhias, por decisões pessoais de um indivíduo que ganha o direito de ser livre para tomar a decisão que quiser, ainda que se esqueça que vai ter que lidar com as consequências. Vai lidar com as consequências. Então, Darlide, eu não sei o que eu faço com a falta de compromisso, com a falta de respeito com as coisas de Deus, em ir com as amigas, os compromissos dela. Filha pródiga. Menina que está dizendo para a mãe e para o pai, eu posso, eu vou fazer, porque eu trabalho, eu sei, eu vou. E nós pais precisamos admitir que os nossos filhos poderão tomar esse tipo de decisão, tal qual fez o menino, o filho pródigo, e o pai vai deixar ir para bater a cara na vida e um dia descobrir que é o caminho de volta, é o melhor caminho a seguir. Isso é muito doloroso, é óbvio. É claro que isso é assim... Para um pai e para uma mãe, isso é quase a morte. Mas nós não temos como abrir mão de sermos pais para não passarmos por esse tipo de risco. Ter filhos é correr risco. Tem gente que hoje em dia, Daniel, tem decidido não ter filhos porque não querem correr risco. Diz que os tempos estão difíceis, que é tudo muito complicado, que eu não vou ter filho. Graças a Deus que nos dias de Babilônia, do cativeiro em Babilônia, houve quem parisse um filho, mesmo nas condições que estava Israel, ainda que esse filho corresse risco de ser tomado por Babilônia, como Daniel e seus amigos foram. Mas mesmo naqueles tempos de apostasia em Israel, naqueles tempos tão difíceis ao longo de toda a jornada do povo de Deus, caindo e Deus trabalhando para salvar aquelas pessoas, as pessoas tinham filhos. E tinham filhos ainda na expectativa de ter um filho que fosse o Messias.
Verdade.
Aí quando não era o Messias, aí você vê um Sansão que causa aquela tragédia. O que que a mãe, o que que Manoá fez, o que que o pai, o que que eles fizeram? Não tinham o que fazer. Não puderam fazer nada para impedir Sansão de escolher o que escolheu, decidir o que decidiu, de se deitar com as mulheres que não deveriam, de namorar com quem não poderia e desonrar a Deus. Então, a gente também precisa ter esse lugar de consciência de que nós temos filho Sansão, nós temos filho Dalila, nós temos... Mas em se tratando do povo de Israel, né? Nós temos um filho Sansão, nós temos um filho pródigo, nós temos que lidar com isso. Darleide, o que que eu faço? Você vai se agarrar com as promessas de Deus, com a misericórdia de Deus, e tem uma hora que você não tem o que fazer, a não ser deixar Deus agir.
Verdade. claro isso.
Isso significa admitir desrespeito em casa? Ah, não respeita as regras da casa, os combinados da casa. Ah, sábado, os pais são guardadores do sábado. Aí chega e quer ouvir música secular, quer assistir o futebol. Não, querido, não. Não.
E por limites, né?
Não, aqui tem limites. Uhum. Você pode se tornar um incrédulo, mas nós somos casa de crente.
Uhum.
Seu coração está incrédulo, revoltado, abandonou a fé, está indiferente, está em pecado. Isso é uma questão que eu, como pai e mãe, não posso resolver por você. Agora, aqui é uma casa de crente. Casa de crente que guarda o sétimo dia, como diz a palavra, e nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o forasteiro das portas para dentro. Então você é nem é servo, nem é forasteiro, você é filho. Mais ainda a responsabilidade de eu dizer para você, não vai. Ah, mas não vai. Porque aí você se coloca como quem está, é o guardião daquele lar. Uhum. Não é o filho que se apostatou, que agora vai colocar as regras na casa, não.
Tá certo. Muito bem, chegando aqui mais uma pergunta, diz assim, Darleide, ó, meu companheiro não gosta que eu tenha acesso à conta financeira dele e isso me deixa chateada. Ele fala que está sem dinheiro por conta de muitas dívidas. Quando peço para ter acesso às contas, ele diz não. Não sei mais o que fazer.
Mas o que você quer com as contas dele? Você quer realmente ver as contas dele? Ou quando ele faz essa negativa de que você acesse as contas, você não está querendo ver as contas, você está querendo ver a transparência, a fidelidade, o carinho, a consideração. É isso que você quer ver, não é? Porque assim, dane-se as contas dele, né? Mas não é isso, Daniel. A mulher não briga porque para ver a conta. Ela quer saber o que, que ele está escondendo.
Uhum.
Né? Então, quando ele faz essa... Mas para além disso, para além de ela saber que ele está escondendo, ela pensa, ele não confia em mim. Então, a ferida dela não tem a ver com a não acessar a conta. Na verdade, ela diz assim, eu sou muito triste, estou muito triste no meu relacionamento porque ele não confia em mim. E eu devo dizer para você que um casamento onde não há confiança não se pode chamar de casamento, casamento, casamento. Porque se não há transparência, confiança, se não há uma vida compartilhada, se não há um planejamento, e quando, por exemplo, ele está endividado, será que ela não poderia ajudá-lo? Será que os dois em comum acordo não poderiam trabalhar juntos para resolver aquela dívida? Ela deve se perguntar, de onde vêm tantas dívidas? Por que ele não consegue fazer essas dívidas? Você conhece todas as dívidas dele? Então, a queixa, repito, não é que você não pode ver as contas dele. A queixa é, ele não confia em mim. E uma mulher que não se sente confiada pelo outro, ela não se sente confiante no casamento. Se este homem não se sente confiado no casamento, ele também não está confiante nesse relacionamento. Então, o problema de vocês não é o acesso à conta. O problema de vocês é que vocês não são acessíveis um ao outro. Ele não quer abrir o coração, ele não quer falar do que se passa com ele, porque ele não acredita em você, ele não confia em você. E aí você precisa pensar, por que, que o meu marido não confia em mim? Será que pela minha maneira de lidar com outras questões anteriores, ele deixou de confiar em mim porque eu não me comportei bem, eu não agi bem, eu não reconheci, eu não fui uma mulher ajudadora? Para eu não falar, para eu não contar à minha mulher, por que você não conta, por que você não abre? Se for no caso uma mulher que não abre para o marido, é que não é um marido acolhedor, não é um marido querido que ajuda, que partilha. Portanto, nós estamos falando de questões anteriores ao financeiro. Questões anteriores. Então, para de falar de dinheiro e passa a prestar atenção em quando foi que vocês deixaram de confiar um no outro.
Tá certo. Mais uma perguntinha chegando, Darleide. Diz assim, Darleide, meu esposo tem ciúmes de tudo. Tento enfrentar e ele diz e dizer que está errado. Tirando isso, é um ótimo marido, mas é algo que me atrapalha bastante. Como conseguir intervir nessa situação?
Seu marido não é um ótimo marido. Você deve estar dizendo que ele é trabalhador, que paga as contas, mas não é um ótimo marido, um marido que sufoca a mulher inventando coisas, porque ela está dizendo de ciúmes, ele está criando uma narrativa sobre o comportamento dessa mulher. Está com ciúmes? Ciúme de outros homens? Mas que sinais ela dá de que ela está dando lugar para outros homens? Ela está se vestindo provocante, ela está falando, ai, amorzinho, ela tá, com quem que ela está falando esses negócios assim com os colegas de trabalho? Onde é que ela está? O que está acontecendo? Você tem algo ali, real, legítimo? Ah, não, é só porque ela disse bom dia, porque ela respondeu a mensagem, porque ela cumprimentou, porque ela sorriu, ele morre de ciúmes. Então morra. Morra, mas não mate o outro, né?
Uhum. Tá certo, Darleide. Bom, mais uma pergunta chegando aqui. Diz assim, ó, Darleide, meu companheiro não gosta que eu tenha... Ah, não, essa aqui já foi. É, aqui, Darleide, meu marido me pune por erros do meu passado. Ele diz que mudei 80%, mas me pune todos os dias por esses erros. Tratei-me, tive e tenho muitas feridas, mas me sinto muito mal com o jeito que ele lida com esse assunto.
Você nunca vai sarar, porque você tem um espeto do capeta ali cutucando todo dia onde já deveria ter sido sarado. É um espeto todo dia, todo dia, todo dia. Como é que vai cicatrizar? Isso não vai passar, essa página não vai virar. Você vai se tornar mártir para sempre com essa história. Não tem perdão, não tem misericórdia, não tem cuidado de enxergar que o outro cresceu, que o outro mudou, que o outro se arrependeu. Quer dizer, que é isso? Que é isso? Eu parei bruscamente ali na outra resposta, porque eu quis tossir, né? Fiquei... Mas ainda serve, sabe, o que eu estava dizendo antes? Porque, assim, é ciúmes, é controle, é uma obsessão de não deixar o outro viver, existir livremente. E poda os passos, e cuida disso, cuida daquilo. É como se isso... Aí você pergunta, o nome disso é amor? Daniel, isso não é amor. Isso não é amor, isso é controle. E é tudo aquilo que eu controlo, eu torno coisa. Eu torno objeto. E se essa coisa, esse objeto não me servir, eu vou quebrar. E muitos vão quebrar a cara, vão quebrar os ossos. Então, meu marido é bom, ele é muito bom, mas quando ela me traz o mas, quando ela diz o que ele faz, olha, sinto muito, não quero, amiga, sinto muito, mas eu vou ampliar aqui a questão, porque recentemente nós acompanhamos, e ainda estamos acompanhando o caso, de um homem que dizia para a esposa que ela deveria ser submissa, que ela deveria responder, porque ele bancava, porque ele pagava tudo, ele era o soberano, era ele o macho alfa, e que ela deveria... Sabe como foi que essa história terminou, né? Ela está sem vida.
Verdade.
Ele tirou a vida dela. Mas ele era provedor, ele batia no peito e dizia que era provedor. Então a gente precisa cuidar com isso assim, paga as contas, o aluguel, a compra, ou casa própria, o carro, ou os filhos... Mas, no que diz respeito a mim, a considerar a mim, o tratamento é este. Aí eu pergunto pra você, ele é um bom marido? Ou ele é um bom administrador de coisas e uma péssima pessoa para lidar com o valor de uma pessoa de verdade? O que faz de manter, de pagar, é por controle? É para manter o outro na rédea? Como aquele homem dizia, você tem que fazer sexo comigo. Você tem que. Mas por quê? Porque eu pago, porque eu banco, porque eu sou provedor, porque eu sou religioso, porque eu sou o soberano. Ele usou essa expressão, soberano. Matou a moça. Então, vocês prestem atenção sobre o que vocês estão falando quando dizem que o marido é bom, que uma mulher é boa, mas pagar conta é ser bom? E você? O que você faz? No caso, aquela moça trabalhava também. Uhum. Ela era militar também.
Exatamente.
Ela não era uma encostada, não era a famosa, como é que chama? Mulher troféu? Não, trabalhava, era uma militar, uma soldado. E ele, não, porque eu sou provedor. E era quem? Um nada, um ninguém? É assim que se olha. Você não é nada. Então, eu controlo para onde você olha, eu controlo o que você faz, eu controlo o que você vê. Eu controlo tudo de você, porque você é uma coisa minha. E eu pago para você ser minha. Ou seja, não é gente, é coisa.
Complicado.
Complicado. Então, vejam, eu ampliei a questão. Uhum. Eu estou ampliando para que nós tenhamos mais ciência de que muitas vezes o que nós estamos chamando de bom não é de fato bom. Mas não significa que essa resposta seja objetivamente só para este caso, porque ela pode me dizer assim: não, Darleide, eu estou falando disso, daquilo, aí tem as características próprias de cada história, né? As minúcias de cada história. Então eu tenho um microfone, eu estou falando para milhares e milhares de pessoas, então eu amplio a questão e faço pensar. Ele é muito bom, mas... que mas? O que, que vem a seguir?
É bom essa discussão, Darleide, ainda mais quando você fala que abriu o microfone para muita gente, porque existe, parece que existe uma corrente, né? Não, meu marido, ele é ótimo, como você disse, né? É provedor, tem aquela que não trabalha, cuida da casa e tudo mais, mas esse mas vem essa questão muito forte. E as pessoas, né, algumas mulheres ou alguns homens também não param para avaliar esse mas, a importância que esse mas tem no relacionamento como um todo, né? Que isso aí pode mudar completamente a visão de o que é um relacionamento, né?
Exatamente, você se torna uma coisa na mão do outro. E claro, né, tem também muitos aspectos envolvidos nisso. Tem a questão social, tem a questão religiosa, tem o medo, tem as angústias, tem o temor. Será que, e principalmente para a mulher, é um peso, uma culpa imensa, porque ela tem que ficar, ela tem que orar, ela tem que jejuar, ela tem que buscar a Deus para esse marido mudar, e ela tá ali num casamento há 39 anos, 50 anos, num casamento sendo espizinhada, e o que o discurso maior qual é? Ora, jejua. Aí eu lembro de Jesus olhando assim para Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que eu te enviei. Como eu quis ajuntar vocês embaixo das... como uma galinha junta os seus pintinhos embaixo das asas. Como eu quis vocês comigo, mas vocês não me quiseram. Ou seja, pessoas que vão resistir a Jesus, vão resistir ao Espírito, vão resistir ao movimento que o céu fizer para salvar, vai ficar duro e vai rejeitar como rejeitaram a Jesus. Então, eu vou dizer que você tem que ficar até o fim, até dar o sangue no meio da canela? Não vou fazer isso. Eu vou dizer para você orar, para Deus te dar sabedoria, para você agir. Mas eu dizer que você tem que ficar até você apanhar na cara, o sangue jorrando, dizendo, ora para ele ser transformado? Sinto muito. Vai ser transformado longe de mim. Ele vai ser um candidato ao céu até o último dia, mas não precisa ficar me socando, me tratando feito um cachorro sem dono, porque hoje tem mais leis protegendo o cachorro, né?
Exatamente.
Se tocar. E aí, se a gente não... E eu vou dizer para você ficar nessas condições, não vou, sinto muito.
Beleza, a gente está partindo aqui para o finalzinho, mas tem uma pergunta aqui, se você conseguir responder em 3 minutinhos, diz assim, Darleide, ó. Darleide, dentro da minha casa falamos de Deus, mas não vivemos isso no dia a dia. Sinto que estamos apenas mantendo uma aparência. Como mudar isso?
Eles são crentes fora, mas não são em casa, é isso?
Não, é isso. Dentro, eles são crentes dentro. Mas não vivem nada disso. Ela falou assim, ó, dentro da minha casa falamos de Deus, mas não vivemos isso no dia a dia. Sinto que estamos apenas mantendo uma aparência.
Olha, o que, que Jesus vai dizer? No comecinho do ministério de Jesus, a primeira coisa que ele diz é arrependei-vos e convertei-vos. Ele mesmo vai dar continuidade ao convite de João Batista. Arrependei-vos e convertei-vos. Se eu me dou conta dessa realidade, eu preciso me voltar para Jesus e dizer, Deus, olha a situação em que nós nos encontramos. Porque nós falamos de Deus, mas nós não praticamos? Do que você está falando? Não praticam o quê? Vocês vivem como quem? Como incrédulos? Como é que os incrédulos vivem? Então, vocês precisam se dar conta, como você está se dando, de que a experiência de vocês tem sido uma experiência apartada de Deus, ainda que falando de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, fica o convite de Jesus. Quebrem-se, se prostrem e digam, Deus, me ajuda, me dá um novo sentido, uma nova vida, eu quero ser realmente convertida pelo Espírito, confessa o pecado, porque se ela está dizendo que não vive, porque eles vivem na prática do pecado, e viver na prática do pecado é ser filho de Satanás. Então, o convite da graça é, vinde a mim, venham que eu os livrarei, venham e eu os guardarei, venham e eu farei a obra. Venham e fiquem em mim, para que vocês deem fruto. E se derem pouco fruto, eu vou podar. Mas vocês vão dar fruto, muito mais fruto. Então, só tem um caminho a seguir, é Jesus. Né?
Verdade.
Findou-se?
Findou-se.
Então tá bom, muito obrigada pela parceria aqui no mais, em mais um consultório de família, Daniel.
Privilégio sempre.
Obrigada. E a gente se encontra aqui, meus amores, ouvintes, na semana que vem com mais um consultório. Beijo, fiquem com Deus. Música.